aí, galera, aqui é Ibson Cabral do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. Bem legal, nós estamos com 4 anos já de existência, né? 4 anos, vai para o 4º ano agora. Eu estou em 47 países e interessante que nos Estados Unidos estou em 42 estados, tá? Tem 50 estados nos Estados Unidos, então isso em língua portuguesa. E a parada é o seguinte, hoje também é um episódio bem tranquilo, eu não botei nem tema, tá? Foi tão legal que eu conheci essa minha convidada pessoalmente no Scrum Gator em Rio, muito bacana, muito legal, e eu convidei ela. Ela falou, vamos marcar e tudo, eu falei, que legal. Aí hoje rapidinho, eu falei, cara, e aí? Confirmado, que eu esqueci também, tipo assim, muita coisa acontecendo, que caramba é hoje? Aí eu liguei, mandei mensagem para ela pelo LinkedIn, e aí, confirmou, beleza, fiz o banner hoje mesmo e mandei, né? Falei, sem tema, vamos falar sobre uma opção de coisa, sobre agilidade, mundo ágil, liderança, uma opção de coisa, ela é muito fera, é muito legal. E o que que acontece? Mas antes de chamá-la, tá? Ela vai entrar também dançando, que ela tá no pique, ela tá no gás, isso que é legal, porque às vezes eu chamo os convidados meio xoxo, né? Meio com vergonha, eu senti que a nossa convidada não tem, né? Ela é uma pessoa bacana, legal. Mas antes, eu vou chamar os convidados aqui rapidinho. Os convidados não, os apoiadores do canal, é Jogo Rápido. Vamos falar com o camarada. Eu acho que vocês conhecem ele. Vamos olhar.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade. O Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá. Tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. 3 podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Beleza. Esse é o professor Muniz, na Jornada Colaborativa, que faz parte de vários eventos lá, bem legal. Bem... E tem outro apoiador que é muito figura, figuraça ele. Olha só, o cara é uma figura.
E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Podcast e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau.
Valeu. Ele veio conversar comigo. Eu falei, cara, vamos fazer agora. Parada agora. Aí a gente errou algumas coisas, deu cabeçada, mas saiu. A parada é a seguinte, vou chamar a nossa, né, a nossa amiga, aí vai ser a mais nova, velha amiga, no sentido bom da palavra, né, que eu já conheço há muito tempo. Agora é a mais nova. Para Deus, é o seguinte, vai com a música bem bonitinha, a gente vai entrar bem legal. Então, eu quero convidar o palco do Pipoca Ágil, Andressa Schiarelli. Uhul! Bora lá!
E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast.
Ah, não, agora vai. Agora vai.
Eu vou dançar. Ai, gente, não aguento. Assim, agora vai. Ser. Não, não foi. Agora foi, vai cara, de novo. Não foi.
Sabe como é que é? Ao vivo é um programa sério, né? Eu apertei o lugar errado aqui. Era para chamar você. Mas, olha, fique à vontade, se apresente aí. De repente, uma pessoa que está fora do planeta Terra não te conhece, tá? Mas diga aqui.
Boa, obrigada, Ibson. É, Andressa Chiara, gente, trabalho com liderança há uns, sei lá, mais de 15 anos, trabalho com agilidade, já está aí com 10 anos. É, basicamente, a minha especialidade é gerar muito resultado para negócios, mas também para pessoas. E ajudar a gente a ter uma vida um pouco mais, né, motivadora, porque, honestamente, se a gente não tiver senso de propósito, se a gente não conseguir fazer contribuição, é muito difícil ficar motivado no trabalho. Então, esses são os meus pontos aí de colaboração. Não,
esse lance de motivação é impressionante, porque antigamente, né, as pessoas não ficavam muito motivadas. Eu acho que eu tenho um pouco mais de tempo na Terra do que você, mas as pessoas... Ser motivado era até
sinônimo de... Quantos anos você tem?
Eu tô com 5'8". Estou com quase 60.
Eu estou com 40. Geralmente as pessoas não dizem.
Não, pior que não parece não, tá?
Eu vi pessoalmente. Geralmente as pessoas falam assim, não, Andressa, você tá, tipo, você tem 40, não é possível. Eu assim, gente, eu bebi formal. É isso. Entendeu? Eu vou revelar para vocês o meu segredo. Eu bebi formal.
Ninguém está escutando aqui, entre só nós dois aqui, ninguém escutou nada, fica tranquilo. Mas o que acontece? Eu te conheci pessoalmente e realmente você não aparenta. Fiquei surpresa agora, bacana. Parabéns, você está de parabéns, né? Então, nós estamos aqui num ambiente.
Eu não fiz nada.
Comeu e beber água, né? Comeu e beber água.
Não, meus amigos falam que é a força do ódio.
Também, tem um negocinho. A gente tem alguma
coisa. Eu sou uma bolinha de raiva, né? Gente. Eu fico muito revoltada com algumas coisas. E aí eu acho que é o ódio que sustenta.
Mas faz parte. Mas antes de você, a gente começar o nosso bate-papo, que não tem roteiro, isso que é legal pra caramba, tem aqui a Andréia, mandou um brasa aqui, ó. Boa noite, tudo bem? O Danilo mandou.
Boa noite, Andréia.
Danilo, boa noite. Sigo a Andressa, adoro todos os posts no LinkedIn. É maneiríssimo isso, cara. Os fãs são muito legais.
Muito obrigada.
Né? Ó, a Silvia Muniz, boa noite, pessoal. O Rodrigo aqui, ó. Boa noite, pessoal. Grande Ibson. Bom, para dar o seguinte.
Boa noite, galera.
O que acontece, cara? Você já disse, né? Quem é a Andressa direitinho, né? A gente já até falou coisas íntimas com relação a, hoje em dia, as mulheres com relação à idade. Até que hoje também não tem muito esse negócio, não. Mas olha só, o papo que rola muito, tá? Nessa transformação digital, uma coisa que mexe muito com as pessoas é a liderança. Porque nós estamos saindo, né? De uma coisa de chefia, de dar ordem, para ser uma coisa líder, né? Para você ser inspirador para as pessoas estarem ali, né, te inspirando. O que você acha dessa transição? É difícil uma pessoa de chefe virar um líder, né? Não é impossível, né? Você está dando. O que você está sentindo nessa transição dessas pessoas?
Eu gosto de citar muito uma frase de um amigo meu já falecido, que era o Antônio Jorge, e ele falava que ninguém é o vilão da sua própria história. Então, o cara que é chefe, ou a pessoa que é chefe, né, não é uma pessoa que vira a corda e fala eu acordei hoje para destruir a vida de alguém porque é gostoso, porque é legal. Né? Tipo, a psicopatia ela tem um percentual muito baixo na sociedade. Então, geralmente as pessoas acreditam que elas estão fazendo o melhor.
Sim.
E a mudança de você sair de uma posição de chefia, né, de uma postura de chefia para uma postura de liderança, ela tem que passar muito por a pessoa entender os porquês. E aí, geralmente, a pessoa mesmo começa a pedir ajuda, sabe? Começa a buscar mentoria, começa a buscar apoio, buscar feedback. O problema é que, e eu posso citar algumas pessoas com quem eu já fiz esse trabalho, e o que elas narram consistentemente é o seguinte. Cara, eu lembro de quando eu era um assistente, um analista. E eu achava uma merda. É bom que a gente é carioca, a gente fala palavrão.
É, isso aí. Né?
Eu achava uma merda eu ter chefia, tipo, impositiva. E aí tem um ponto muito interessante que as pessoas falam muito da geração Z e etc., como se Sim. fosse muito diferente. Só que a percepção que eu tenho é que a gente esquece que quando a gente era jovem a gente também ficava puto, sabe? quando a gente recebia top-down, etc., a gente também ficava pistola. E todos os líderes com os quais eu trabalho esse tipo de mudança, eles me falam isso. Tipo, eu estou lembrando de como era quando eu era o liderado, quando eu era o estagiário, né? E eu não gostava também. Só que eu apanhei a minha vida inteira até eu entrar nesse molde de chefia, porque era isso que exigiam de mim.
Sim.
E aí eu acho muito engraçado as empresas falarem assim, não, porque a gente precisa ter líderes e não chefes. Ok, mas as ações que vocês estão fazendo no dia a dia, a forma como vocês cobram as pessoas, a forma como vocês recompensam as pessoas, recompensam os chefes ou os líderes? Porque se você está recompensando os chefes, se você está remunerando os chefes, se você está meio que cagando na cabeça dos líderes, você está reforçando o problema. Então, você não pode virar e falar que, tipo, oh, meu Deus, que surpresa. As pessoas estão falando mal dos chefes. Por que será, querido? Sabe? É isso. Sabe? É essa discussão que a gente precisa ter.
Interessante.
O problema é sistêmico.
É, sistêmico, perfeito. Grande Alisson Vale, quando fala sistêmico, lembro outro dele. A parada é o seguinte. Eu, essa semana, ou semana passada, eu postei no LinkedIn, foi até um negócio meio bobo, né? Assim, a minha esposa foi comprar queijo, mussarela, aí não, chegou aqui em casa e tudo, pá, quando foi ver, cobraram presunto defumado, que é muito mais caro.
Eita, muito mais caro.
Eu falei, cara, eu vou colocar no LinkedIn, eu botei no Facebook para a loja da padaria, mas eu, no LinkedIn eu falei, cara, qual foi o erro no processo aqui, tá? Dessa situação em si. Aí foi justamente essa parte de as pessoas começaram a falar, não, porque o requisito não estava legal, porque o queijo é trans, né? O queijo é trans, ficou aquela confusão toda. E ficou esse burburinho danado. Mas o que que é... Cara, é impressionante como as pessoas... Foram 10 mil, quase 10 mil impressões, né, no lance de um queijo que virou. É coisa de doido. Aí o que que acontece? Junto a isso, eu coloquei também uma postagem de um que eu achei um absurdo, de uma empresa em que ela tem um software de controle de pessoas, microgerenciamento. Você instala na sua máquina, e o cara ficou acompanhando passo a passo. E eu coloquei também, na mesma época, né? Acho que foi o dia seguinte.
Não,
um dia
antes. O cara não fica acompanhando passo a passo. O cara se sente seguro porque ele pode acompanhar o passo a passo. Se ele estiver realmente acompanhando passo a passo, Jesus.
É. Não, é isso aí, perfeito. Ele está no momento lá, estou inseguro, vou dar um enter aqui, vou ver qual é desse cara aqui. Plum. Mas é interessante, é isso, o microgerenciamento, a insegurança. Você falou um negócio bem legal. Por quê? Eu, como Scrum Master, eu já trabalhei junto com um gerente de projeto que não conhecia nada de agilidade. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Não é falar mal da pessoa, do cargo, não, pelo contrário. Mas o nível de insegurança e desconfiança era muito grande com relação a gente como é Scrum Master. Não tem aquele mindset, né? Vou além dessa palavra. Atitudes e comportamentos ágeis, né? De agilidade. Você tem uma confiança, uma liderança, mas uma confiança. Isso também mexe muito com os egos, né? Vamos dizer assim, dessas chefias, GPs, que querem ser líderes ou estão entrando agora no mundo ágil, né? Você sente isso também, essa insegurança?
Então, uma coisa que eu falo muito é que toda burocracia é filha de um medo.
Sim.
Então, quando a gente insere burocracias no sistema, algumas delas são justificadas, porque o medo é justificado. Então, por exemplo, uma burocracia. Quando você entra numa fábrica, você tem que usar equipamento de proteção individual.
Sim.
Isso é uma burocracia? Sim. Mas o medo é válido? Você pode morrer? Sim. Então, você mantém a burocracia. Certo? Agora, quando você está inserindo uma burocracia em cima de um medo, não é infundado, é quando essa burocracia começa a incomodar. Então, por exemplo, essa burocracia de, eu preciso ter um software instalado para saber quais são os cliques que a pessoa está dando. Qual é o medo que existe? O medo que existe é que a pessoa não vai estar trabalhando nas horas que ela foi contratada para trabalhar. E aí, a gente começa a discutir um outro problema, que é o seguinte, a gente entende que ocupação é sucesso. Então, a questão não é ter o software ou não ter o software. A questão é, por que que a gente acha que ocupação é sucesso se a gente sabe que a pessoa pode ficar o dia inteiro ocupada, clicando em coisas e, mesmo assim, não entregar resultado?
Com certeza.
Então, quando a gente começa a conversar com a liderança para desfazer esse, né, tipo, trabalhar esse tipo de mindset, etc., tal, é disso que a gente precisa falar com eles. Não é dizer, você está errado, você não deveria controlar as pessoas. Porque isso não resolve o medo deles.
Pelo contrário.
É virar e falar assim, cara, mas qual é o seu medo? Aí a pessoa, a pessoa não está trabalhando. Tá. E se ela passar o dia inteiro clicando em coisas, escrevendo linhas e linhas de código, por exemplo, vamos falar de desenvolvimento, mas todas essas linhas de código não resolvem o problema e não geram resultado financeiro para a empresa. Você considera que isso é um sucesso? Aí a pessoa, não. Ok. Então, o que a gente deveria estar medindo? Aí, geralmente, nesse momento, esse gestor, ele cracha. Porque ele descobre que a vida inteira ele monitorou a coisa errada.
Sim.
Mas perceba, em nenhum momento eu virei para ele e falei feio, chato, cara de melão, porque você está microgerenciando as pessoas. Eu não estou falando isso.
É um problema.
Endereçando o medo dele.
Você pegou numa parte bem bacana, que a gente, enquanto agilista, né, enquanto agente da transformação digital, a gente tem que ter maneiras certas de falar. Porque eu vejo, às vezes eu entro no cliente, que o cliente não é, e o meu jeito de ser, às vezes a pessoa descobre que é o pipoca ágil e tudo, já dá uma quebrada. E eles começam a falar assim, poxa, foi tão legal o teu workshop, que você falou, porque às vezes vem as pessoas tão arrogantes aqui, dizendo que a gente está errado. Entendeu? Aí, justamente bate nesse... O que eu gosto de falar bastante aqui, eu gosto de substituir algumas palavrinhas de alguns frameworks do mundo ágil, né? Para não atrapalhar muito, né, aquela rotina das pessoas, para não chegar e ponta a perna, por exemplo. Uma palavra que assusta muito, me assustou muito, eu sempre falo aqui, é throughput. Pô, nem sei escrever throughput. Você vai falar para uma pessoa que você vai mudar todo o esquema de trabalho dela e vai botar nome diferente, de repente, coisas que ela já fazem, mas só de uma maneira, né, que um pouco mais organizada, não sei, uma coisa dessa. Eu acho que uma das coisas que eu já verifiquei aqui no podcast, quando eu entrevistei as mulheres, vieram que é Mulheres com Pipoca, e que só tinham GPs. E simplesmente a ansiedade era muito grande, porque o comando e controle ele termina, ele diminui bastante, né? Você sente, né, que essa carência de controle dá uma aflição nas pessoas, não dá?
Então, por quê? Sim, a gente tem essa aflição, mas por quê? Assim, eu fui gerente de projeto durante muito tempo. Eu era cobrada inicialmente em cima de ocupação.
Isso aí.
E aí, durante esse processo, eu virei e falei assim, tá, mas como é que está a produtividade financeira? E aí a gente começou a descobrir que o faturamento, pegando um exemplo da minha experiência, a gente trabalhava com projetos para o setor público e a gente não conseguia faturar em cima do trabalho que a gente estava fazendo, mesmo mantendo todo mundo ocupado. E aí a gente virou e falou, beleza, gente, não é sobre manter as pessoas ocupadas, então o que está engargalando o faturamento? E aí a gente começou a trabalhar em resolver este gargalo. E a gente, sei lá, quintuplicou o faturamento daquela frente de negócio. Por quê? Porque a gente parou de prestar atenção na métrica errada. Entendeu?
Sim.
Agora, a angústia é ruim? Não, a angústia é ótima. Só que ela tem que estar direcionada para aquilo que vai realmente dar resultado. Entendeu? Então, se você tem angústia, na verdade, quer dizer que você está incomodado. Se você está incomodado, quer dizer que você tem força de realização para resolver o problema. Isso é ótimo. Mas isso sem direcionamento?
Sim, se torna... Não, com certeza. E outra coisa que eu vejo, né, acontecer muito, a gente, enquanto agilista, né, é o preconceito, às vezes, de como ocorre. Quando eu vou num cliente que é tradicional... Aí a gente escuta algumas coisas nos bastidores, né? E isso incomoda, porque de repente, incomoda que eu digo assim, a gente até incomoda, porque os caras estão trabalhando daquele jeito. Até o Carol, quando veio aqui, ele falou assim, pô, você lembra que é que nem você está na academia todo dia, papapá, e no final de semana roda, você não vai, e na segunda-feira, né, mudaram os aparelhos, você está acostumado naquela situação toda, vai ter que descobrir como é que é, ficar irritado. Imagina a gente chegando na transformação digital querendo mudar a chave de um dia para o outro. Mas, independente disso, a característica do... Vou virar a chave um pouco aqui, né? Mudar um pouco o papo, né? De um polo para outro. O VMO, ele veio para ajudar e agregar né, o PMO, porque o PMO ele ficava muito ligado a ver se o projeto está, né?
Deixa eu te fazer uma contra-pergunta.
Isso.
O Scrum veio para ajudar o gerenciamento de projetos?
Cara, eu acho o seguinte, o Scrum, na realidade, para mim, cara, é uma maneira bem organizada da gente fazer entregas mais curtas e a gente não conhece. A gente não conhece tudo, né? Tem para fazer. Então, o Scrum eu acho legal para fazer isso, para organizar um processo de organização para entregar, né?
Entrega. Você pode falar a mesma coisa do VMO, certo? Eu já vi pessoas usando o Scrum que faziam um sprint de levantamento de escopo, um sprint de desenho de arquitetura, um sprint.
Meu Deus, aí.
Ou seja, você pega, você pega o Scrum e você continua trabalhando de forma tradicional, só que com nomes diferentes.
É isso.
Se a gente usar, seja o Scrum, seja o VMO, seja o raio do framework que você quiser, se eu continuar fazendo tudo do mesmo jeito e só mudar os nomes, isso não ajuda ninguém. Agora, se você quiser estruturar um VMO, onde esse VMO estruture uma governança focada em resultado, focada em medir onde é que estão os gargalos, onde é que está o tempo de espera, onde lead time é uma das métricas mais importantes para esse VMO, ele está cagando para o escopo. O que importa é o resultado, aí o VMO vai ajudar. Entendeu? Então, não é sobre o nome. É sobre o que você vai fazer. Tem um artigo do Charles Lambden, que eu estava em aula ontem, e era um grupo de liderança, né? Uma jornada de liderança de uma empresa bem grande, industrial, então bastante mindset tradicional. E eles estavam me perguntando como é que eles faziam para dar feedback, o que eles faziam com pessoas que eram disfuncionais, etc. E aí eu referenciei esse artigo do Charles Lambden, que eu acho genial. E o título do artigo é, vou traduzir com as minhas próprias palavras, o que você faz é a sua política e todo o resto é blá, blá, blá.
Interessante.
Não adianta você, tipo, ter uma política linda, ter um monte de PPT bonito, você escrever as coisas, você botar, fazer um mural. Não adianta. Se na hora do vamos ver, na hora de você tomar decisões, você continua agindo da mesma forma. Especificamente, o artigo é sobre o que fazer com comportamentos tóxicos. E aí ele cria uma matriz, eu não sei se está espelhado ou não, mas ele cria uma matriz que é assim, get it done, ou seja, fazer o que precisa ser feito, versus fazer da forma certa. Certo? E aí você tem os seguintes quadrantes, você tem, tipo, a pessoa faz, entrega bem pra cacete, tipo, entrega o que precisa ser feito e faz da forma certa, então a pessoa tá aqui em cima.
Sim.
Essa pessoa, ela vai ter que ser recompensada, certo? Ela tá entregando muito bem e da forma certa. Maravilha. A pessoa que não entrega muito bem e não entrega da forma certa, é fácil, é só demitir, né? Porque, tipo, dei feedback, não ajustou, ela não tá nem entregando nem fazendo da forma certa, é só, né?
Sim.
Faz sentido manter ela aqui. Quando a pessoa faz da forma certa, mas não entrega valor, você tem que coach ela para que ela aprenda a gerar valor. Nota 10. E o que você faz com aquela pessoa?
Dá resultado.
Que entrega resultado, mas da forma errada.
É.
E aí, o que esse cara fala? Ele fala, essa é a pessoa que a gente tem que demitir mais rápido ainda. Por quê? Porque essa pessoa que está entregando resultado da forma errada, de uma forma tóxica, de uma forma disfuncional, às vezes passando por cima das pessoas, às vezes fazendo fraude, desconsiderando os processos, né?
Sim, sim.
Essa pessoa está ensinando para a organização inteira
isso aí.
Que está ok fazer daquele jeito.
Perfeito.
E geralmente a gente recompensa essa pessoa em vez de demitir ela. Nossa, e aí a gente está contando para a empresa inteira que se você for disfuncional, parabéns, beleza, você vai ganhar um aumento. Entendeu?
Nossa, mas tem
e aí
muita
a gente,
gente
se pergunta. É. E aí a gente se pergunta assim, eu sou líder, eu já comuniquei 1000 vezes, mas as pessoas não fazem, não conseguem aderir às políticas e ao processo. Legal. Como é que você está lidando com isso? Porque se as pessoas cagam para o processo e nada acontece com elas, não existe consequência, você está contando para... Dane-se o que você falou. As suas atitudes estão dizendo que tudo bem.
Cara, você... Entendeu? Mas como tem isso? Mas tem demais.
E aí a gente fica assim, ai meu Deus, por que eu tenho tantos chefes? Por que é tão disfuncional? Porque as nossas atitudes não acompanham o nosso discurso, gente.
Isso é bem verdade.
E na hora que tem um cara que, tipo, vende pra caralho, mas que é super tóxico, super disfuncional, é machista, causa assédio, etc. e tal, a gente não desliga.
É verdade. Isso é bem verdade mesmo. E a gente tem então, a prova, né? Provas.
Todo o processo que eu faço com os líderes é, tipo, eles me trazem as dores choramingando, né? Tipo, ah, porque eu já fiz de tudo, já falei, já dei feedback, já não sei o que lá. E aí eu pergunto qual foi a consequência que você criou para essa pessoa. Aí a pessoa, como assim? Aí eu, vamos lá, você tem um filho, certo? Seu filho quer enfiar o dedo na tomada. Você fala uma, duas, três, quatro, cinco, 35 vezes. A criança não ouve. Tá nem aí para você. Eventualmente, ela vai enfiar o dedo na tomada, ela vai aprender. Existe uma consequência natural, certo? E aí ela vai falar, putz, enfiar o dedo na tomada não é legal. Entendi. É a mesma coisa, só que como líder, você tem que criar as consequências naturais para a pessoa.
Sim, sim.
Entendeu? Você não pode ficar esperando a consequência natural cair do céu, porque ela não vai cair do céu.
Não, com
certeza. E é sobre isso. Isso é liderança, né? Isso é liderança. A liderança não é fazer um discurso bonito. Liderança é você efetivamente cuidar das pessoas.
Não, é impressionante isso que você falou, cara. E isso ocorre demais, que não, esse cara... eu não sei, o Andressa, eu acho que eu vivi muito... Quando eu conheci a agilidade, eu fiquei tão feliz... Feliz em que sentido? Falei, cara, que coisa, estou sendo acolhido. Acho que todo mundo está em transição de carreira ou está querendo conhecer agilidade. As
eu chamei de bom senso. Eu falei, bom senso tem nome, chama agilidade, que coisa.
Sim, perfeito. Inclusive, não, você falou tudo aí. Inclusive, há muito tempo atrás, logo no começo do podcast, eu me chamaram para fazer convidado para um episódio do Vitor Gonçalves lá na Inovação Sem Romance. E lá de bobeira, conversando com ele tudo, saiu lá assim, uma frase que as pessoas às vezes repetem aí, que a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Em que sentido? A gente olhar mais a pessoa. Tá? Os nossos métodos, as maneiras como a gente lidar as coisas, né? os problemas, né? A gente está sempre humanizando as coisas, né? Porque por isso que eu vivi muito tempo assim, e muita gente também, na chibata, né? Aquele lance de... chegar triste.
Tem um ponto interessante sobre isso, que é o seguinte, as pessoas dizem assim, ah, porque essas novas gerações ficam se importando com propósito e com motivação e etc. E antigamente não era assim, antigamente você só mandava e a pessoa executava. Sim, e antigamente essa pessoa que só executava ia para o bar e se afogava em bebida.
Sim.
Porque ela não aguentava o trabalho que ela tinha. Essa pessoa ia para casa e espancava o parceiro ou parceira dela. Perfeito. Essa pessoa, tipo, era extremamente disfuncional no resto da vida dela, porque ela estava profundamente infeliz e não tinha espaço para resolver esse problema. Então, assim, é uma ilusão a gente dizer que as pessoas só começaram a se importar com motivação agora. É que agora elas estão falando nisso. É que nem a gente fala de terapia, sabe? Todo mundo sempre precisou de terapia. A diferença é que antes você lidava com isso de outras formas. Você morria de enfisema pulmonar porque você fumava até morrer. Sim. Você bebia até ter uma cirrose hepática.
Infarto, né? Infarto,
sabe? Direto. Infarto. É isso. Então, o problema sempre esteve lá com outros sintomas.
E eu acho bacana o que acontece hoje no mundo da tecnologia da informação, né, que antigamente chamava de informática, foi muito gozado, porque eu estava no podcast do Agilistas. Aí o cara me perguntou assim, Ibson, conta a tua história. Eu falei, ah, eu tenho mais de 30 anos de informática. O cara, para falar de informática, você está realmente, você vem lá do Jurássico. Agora não pode CPD. Mais falar de informática. CPD. Não, e tem um lance assim, era separado isso. E agora, pô, o cara trabalha em informática, ou vendo tinta de impressora, vendo impressora e coisas, e gêneros afim, né? Mas voltando aqui, o que eu acho interessante é essa maneira da gente trabalhar de uma maneira mais que agregue, né? Quando fala em valores, né? Porque antigamente era aquele esquema, né? Era que nem o Ford. O cara só cria, você quer carro azul, branco, amarelo? Não, só tem preto. Porque
pode
gente...
escolher a cor que você quiser, desde que seja preto.
Preto, beleza. E hoje em dia não funciona mais as coisas assim, né, cara? O mundo VUCA tá tão, mas está muito gigante, cara. Que um dia eu entrei no Uber, faz tempo, não sei qual foi a situação, que eu estava sem dinheiro e eu esqueci de marcar que estava com dinheiro, porque eu tinha passado para o meu irmão a viagem, né? E não botei para o meu e fui. Aí quando eu falei, o cara falou, deu R$10. Eu falei, opa, peraí. Eu falei assim, tô sem dinheiro. Realmente, eu quase não ando com dinheiro. Aí o cara ia, não, mas pode passar para outra. para outra viagem. Eu falei, é mesmo, cara? Falei, caramba! Então, essa mudança que ocorre, né, que ela vem constante, né, uma coisa que 6 meses a gente não pode nem programar, planejar muito, que muda demais. Eu acho que a agilidade e essa maneira, esse framework que nós usamos, eu acho que ele é muito compatível com isso. Imagina se num metro cascata de você ficar modelando, escrevendo histórias, caso de uso, que eu já escrevi caso de uso, e 100 e poucas alternativas, fluxos alternativos, né?
Uhum.
Então, hoje, essa mudou. Diga,
pode falar. Em 2007, eu estava fazendo um documento de 1.300 páginas.
Putz, impressionante.
Acho que isso era só a primeira fatia do projeto.
E não mandava, era difícil, cara. Eu trabalhei no órgão aí das Forças Armadas, né? E era interessantíssimo, porque era justamente um lugar de folha de pagamento. Tinha lá os casos de uso que eram... Esqueci a rubrica, né? Não sei se é rubrica, se chama cada linha da folha do contra-cheque ou, né, olerite para quem não é carioca.
Sim.
Cara, isso aí tinha 180 fluxo alternativo. Falei, cara, que loucura isso. E essa aproximação que a gente está tendo agora, né, no desenvolvimento de software, esse feedback que você falou agora. Eu sou da época, e você também é da época, do que o feedback só chegava para você para se mandar embora, não era isso?
100%.
Ó, estou analisando. Recentemente já aconteceu isso comigo, tá? Agora eu posso falar. Recentemente eu falei, o quê? Esse deságio? O cara estava me observando há 5 reuniões, você está calado? Eu estou calado porque é muito técnico. E o líder técnico, ele domina. Então, e a minha história do usuário, ela tem a parte dos critérios de aceite e o corpo. Agora, o resto na reunião é o líder técnico que vai falar. Tem muita API para cima e para baixo. E ele vai falar à vontade. O cara estava me observando há 5 reuniões. Porra, primeira reunião, alguém fala, pô, o que está acontecendo? Esse lance, essa cultura de feedback ainda é difícil, né? Porque também, às vezes, para mim é difícil. Você acha que é difícil um pouquinho essa cultura de feedback?
Eu acho que o problema da cultura de feedback não é sobre agilidade. A agilidade só está, assim, expondo
evidenciando, evidenciando mais, assim, né?
O problema da cultura de feedback é que a gente não é educado para entrar em conflito saudável.
Sim.
E aí tem um problema até mais profundo, que é a gente não é educado a trabalhar as nossas emoções.
Verdade.
Então, a gente não tem nem vocabulário para expressar.
Sim.
Quando você estuda comunicação não violenta, você descobre o tamanho do vocabulário que você não tem para poder dar feedback. Porque, assim, como é que a gente geralmente dá feedback? Como é que a gente é educado a dar feedback? A gente vira e fala. Olha, eu vi que você não falou na reunião e está errado.
É assim mesmo.
Isso é um julgamento.
É isso, certo? Aí.
É diferente de eu virar e falar assim. Olha, eu percebi que você não está falando na reunião. Isso me dá medo? Porque... a minha necessidade de segurança, de que você tem domínio sobre o que está acontecendo no time, não está sendo atendida. Tem alguma forma de você conseguir me passar essa segurança ou você também sente esse problema?
Sim.
Percebe?
É.
Então, eu trouxe a mesma coisa, a mesma dor, de outra forma, e de uma forma em que eu não me sinto te atacando, e por isso provavelmente não preciso esperar 5 reuniões para falar com você, porque
Sim. Essa
espera das 5 reuniões Porra. Revela o quanto essa pessoa estava insegura de falar contigo.
Sim, com certeza.
Entendeu?
Com certeza. É impressionante
isso. Então, assim, a gente não está acostumado a expor, né, e expressar de uma forma saudável essa nossa insegurança e gerar esse conflito saudável que é: eu tenho uma visão que está diferente da sua, eu acredito. Vamos conversar sobre isso? E aí eu acho que vale pontuar a diferença entre conflito e confronto. Confronto é sobre ter razão. Você está errado, você deveria estar falando na reunião.
Sim.
Isso é sobre ter razão. Conflito é, olha, eu acho que isso pode ser um problema. Isso é um problema? Se é um problema, vamos resolver o problema? E, tipo, a gente pode cair na porrada, que a gente discorda, mas a gente sai, acabou, resolveu Sim. O problema, a gente vai almoçar, porque a gente está bem um com o outro. Porque era sobre o problema, não era sobre ter razão. Entendeu?
Isso rola demais. Mas antes da gente continuar, a galera aqui está tranquilina, tranquila aqui, a audiência, né? O Rodrigo mandou super fã dos dois, né? Muito legal, Rodrigo. Falta com ele. Ó, eu consumo, a Raquel falou, eu consumo muita coisa da Andressa. Essa mulher é incrível, eu estou vendo aqui, né?
Obrigada!
Até tem aqui o camarada aí, o patrão, Wagner Drummond. Boa noite.
Boa noite, Wagner.
O Rodrigo falou aqui, esse software dá aquela segurança de sentar na frente do chefe.
Isso. E aí entra exatamente essa questão. Não é o tal do software que a gente estava falando, ele não garante produtividade. Sim. Ele só garante que você, tipo, está atendendo uma necessidade de segurança que antes era atendida de outra forma. E que não era eficaz de qualquer forma.
Sim, com certeza. É, com certeza.
Mas o próprio chefe, ele não tem consciência disso.
Não tem. Mas não tem mesmo. Mas não tem mesmo. O meu camarada aqui, Irone Nunes, toda a burocracia é filha do medo. Né? Já mandou o braço, já vai guardar direitinho com ele. E ele completou aqui, ó, assisti as palestras dela no Scrum. A gente estava lá junto. A gente está conversando muito, eu e esse camarada aí, sobre agilidade, muito legal. E agilidade nas Forças Armadas, só do lance, né? Ó, o Rodrigo.
Ó, esse ponto do Rodrigo é maravilhoso.
Eu vou falar, mesmo no presencial, assim, há tempos de ócio não monitorados. Isso aí, manda abraço. Completo.
Eu tinha um chefe, sei lá, quantos anos atrás, já faz muito tempo. Mais de década. Eu tinha um chefe, ele não era meu chefe de verdade, tá? Eu era, tipo, cocô do cavalo do bandido, ele era um analista sênior. Então, ele não era realmente meu chefe. Mas esse cara, ele chegava todo dia na empresa. Era eu e mais um rapaz que trabalhávamos junto com ele. Ele chegava todo dia na empresa, umas 10 da manhã. Aí ele largava a mochila dele na mesa. E aí ele ia fazer social. Aí ele falava com metade da empresa. Aí ele voltava, ele era muito carismático, etc. Aí ele voltava, quando tipo, era umas 11, 11 e meia, ele voltava, pegava a mochila dele e ia para a academia que existia dentro da empresa. Aí ele ficava lá até mais ou menos uma da tarde ele almoçava. Quando chegava 2:30, ele voltava. Aí ele sentava na cadeira dele, virava para mim e para o outro rapaz e falava assim, abria os e-mails dele e falava assim, tal coisa vocês fizeram? A gente, sim. Tal coisa? Também. E a outra? Também. E essa? Essa vai ter que ser amanhã. Aí ele, tá bom. Aí ele começava a escrever um e-mail sobre corrida, porque ele tinha criado uma lista de distribuição de corredores na empresa. Caramba. Ele começava a escrever um e-mail sobre corrida, e aí ele tentava passar o e-mail para mim, para eu revisar e criar uma imagem para colocar no e-mail. Caramba. E aí eu me recusava, porque eu estava muito ocupada fazendo umas 30 milhões de coisas que ele deveria estar fazendo, não estava. E aí ele passava para o outro, que era o pato, que não falava não. Entendeu? E aí quando dava 5:30 da tarde, ele levantava e ia para a pós dele.
Caramba, isso aí já vi demais.
Então assim, presencial.
Sim.
Aí eu pergunto, adianta?
Isso aí não adianta mesmo, não adianta mesmo. Inclusive, ele falou aqui, né, o Rodrigo, né? Imagina um change request nisso, né?
Change request, sim.
E o Eduardo falando aqui, ó, sou o que há, mas estou acompanhando. Camarada, você é de qualidade, tem nada a ver, pô, relaxa. O Eduardo Pires mandou aqui, ó, tô gostando muito do podcast, bacana, cara, legal essa galera aí. Cara, tô gostando muito do papo, a gente tá com 38 minutos aí, tem uma galerinha já vendo direitinho aqui nesses vários... Né, holofotes aqui. Agora é o seguinte, aqui, como não tem roteiro, como a gente estivesse num bar conversando, estou conhecendo você agora, pô, que legal, bacana, falando sobre agilidade. Eu vou virar um pouquinho o jogo de novo, né? Quando a gente fala de OKRs, as pessoas confundem muito com tarefas, né? Alguma coisa que tem que fazer umas tarefas para alcançar algumas coisas. Não tem uma confusão dessa quando se fala em OKR, quando a pessoa não conhece muito bem?
A confusão maior que eu vejo não é nem com tarefa, apesar disso acontecer também, mas a pior confusão é com meta. O que acontece? Quando a gente fala... É interessante porque o OKR não é novo, tá? O OKR nasceu na década de 70. Então, assim, as pessoas estão agindo como se o OKR fosse novidade, o OKR é mais velho que eu. Então, o que é interessante é que existe uma... tendência, ao longo desde a Revolução Industrial, se formou uma tendência de acreditar que o trabalhador ele não consegue ser automotivado. Sim. Você tem que dar uma cenoura, porque senão ele não trabalha, porque trabalhar é muito ruim.
Isso, certo? Perfeito.
Isso é verdade quando a gente fala de fábricas e trabalho repetitivo, tempos modernos.
Sim, certo? Sim.
Ninguém vai querer ficar numa fábrica apertando parafuso até você ter uma tendinite, isso, né? Só que quando a gente olha para o nosso trabalho de hoje, a gente não está falando do mesmo cenário, sabe?
Perfeito.
Quando a gente fala de trabalho do conhecimento, e aí não importa o que você faça da vida, você trabalha resolvendo problemas? Se sim, você é um trabalhador do conhecimento, certo? Então, assim, quando você trabalha com trabalhadores do conhecimento, existe todo um outro ramo da ciência comportamental relacionada à forma como o ser humano funciona, que fala de motivação que é diferente. E as pessoas atuam em cima do trabalho do conhecimento como se fosse trabalho repetitivo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, por que vem essa confusão com meta e com tarefa? Porque a vida inteira, como a gente tratou o trabalho do conhecimento como trabalho repetitivo, a gente criou metas para dar bônus baseado em entregas de tarefas. Certo? E aí eu viro e falo assim, você embrulha, você amarra 35 petecas e eu te dou uma bala juquinha.
Isso aí.
Certo? Só que quando a gente fala de trabalho do conhecimento, inclusive, está no livro do Daniel Pink, Motivação 3.0, que em inglês é Drive, e ele tem um TED Talk maravilhoso sobre isso, vocês podem procurar no YouTube. Se vocês colocarem motivação Daniel Pink, vem esse TED Talk, que é maravilhoso. E ele fala que, cientificamente, já foi comprovado que quando você fala de trabalho do conhecimento, quanto maior a recompensa financeira que você dá em cima das tarefas, pior a performance.
Caramba.
Então, se você der um prêmio de R$500 para uma pessoa, se ela completar uma tarefa, que exige criatividade, que exige resolução de problemas, ela vai performar ok. Se você der um prêmio de 5 mil, ela vai performar uma merda. Sabe? E a gente está trabalhando como se fosse, a gente está fazendo trabalho do conhecimento, tentando motivar as pessoas em cima, como se fosse trabalho repetitivo. O que acaba acontecendo? E agora, eu adoro contar essa história.
Pode.
Estava numa empresa tradicional, a mesma empresa dos 2.300 páginas, e um dia meu papel era ser a conexão entre o negócio e todas as outras áreas da empresa. Então, eu cuidava de processos, sistemas, projetos. Aí é tudo na minha mão. E aí eu estava trabalhando em paz, fazendo, sei lá, milésima revisão da documentação. Um dia brotam duas pessoas que normalmente se odiavam, que era uma pessoa de fraude, risco, crédito, e a outra pessoa de venda. Essas duas pessoas, todas as vezes que elas estavam na mesma reunião, eu tinha que apartar a briga.
Caramba!
Elas queriam se matar. Por que elas queriam se matar? Porque a pessoa de vendas tinha uma meta de vendas, e a pessoa de risco tinha uma meta de inadimplência.
Sim.
E a pessoa de vendas falava, a sua regra de inadimplência me impede de vender. E a pessoa de risco falava, a sua forma de vender me impede de bater a minha meta de inadimplência, percebe?
Sim.
Então, elas 100% do tempo queriam se matar, estavam sempre competindo, estavam sempre tentando puxar o tapete uma da outra. E num dia, as duas aparecendo na minha mesa. Eu assim, o que está acontecendo? Já pensei nas luvas de boxe, já falei, Deus.
Prepara o ringue.
Aí os dois viram e falaram assim, não, Andressa, a gente queria sua ajuda. Aí eu, a gente? Tipo, vocês estão juntos. Aí, sim, a gente queria sua ajuda, porque você viu o e-mail que a presidência mandou? O e-mail da presidência era o seguinte, estamos fodidos, não vamos bater a meta financeira da empresa desse ano, a menos que a gente mude as coisas. Então, a gente está derrubando as metas individuais de todo mundo, agora todo mundo vai olhar para lucro. Juntos.
Sim.
Aí eu olhei, e os dois assim, não, porque a gente vai ganhar bônus se a gente, né, der lucro. Então a gente quer saber como é que a gente ajuda.
É isso mesmo. Nossa senhora.
Então assim, no momento em que a gente parou de cobrar tarefa e começou a cobrar resultado, as pessoas começaram a colaborar. E é isso que é trabalho criativo. Certo?
Sim.
É isso que é trabalho do conhecimento. Beleza. OKR, agora finalmente terminando aqui o ponto, OKR é para trabalho criativo. OKR é para resolução de problemas. O OKR, ele atinge os três pilares da motivação que o Daniel Pink estabelece, que é: uma vez que você pague o suficiente para que a pessoa não seja, tipo, não tenha dinheiro como uma dor, tipo, não vou conseguir pagar meus boletos, vou morar na rua, se você resolveu esse problema, motivação em trabalho do conhecimento está baseado em três pilares. O primeiro pilar é autonomia, o segundo é maestria e o terceiro é propósito. Certo? Quando você fala do objetivo a atingir, quando eu viro, por exemplo, e falo, a gente quer democratizar o acesso a crédito no Brasil. Isso atende propósito, certo?
Sim.
Porque eu olho e falo, cara, imagina quantas pessoas hoje têm um poder aquisitivo merda porque elas não têm acesso a crédito. Eu consigo me motivar com isso.
Sim.
Eu vou gerar esse impacto na vida das pessoas. Então, atende ao pilar de propósito. Quando você fala de criar KRs, você atinge o pilar de maestria. Por quê? Porque maestria é sobre você ver que você está melhorando.
Sim.
Por que as pessoas, por exemplo, tocam um instrumento? Se elas não estão sendo pagas para isso, né? Como hobby. É. Porque é divertido.
Sim.
Porque elas veem que elas estão melhorando a cada nova música. E porque elas escolhem o repertório que elas querem tocar. Certo? Então, olha os três pilares aí. Então, você ver que você está melhorando é o que te motiva. Isso, inclusive, descarga, gera uma descarga de dopamina no nosso cérebro. Porque motivação é química. Então, quando você coloca um KR, um grupo de KRs para ser equilibrado, e você começa a acompanhar semana a semana, mês a mês, a evolução desses KRs, você motiva as pessoas a ver essa melhoria acontecer. E por último, no OKR você não diz qual é a tarefa que a pessoa tem que executar.
É isso aí.
Você diz qual é o objetivo dos KRs. E você dá liberdade para as pessoas se coordenarem no que elas vão fazer. E isso atende o pilar de autonomia. Certo?
Que é muito
então,
legal.
Você consegue atender os três pilares com o OKR. E aí, o que os demônios fazem? Os demônios me criam um OKR, que é objetivo, entregar o projeto. KR, 100% do projeto entregue. Aí, é para eu morrer, é para eu cortar os pulsos, entendeu?
Com certeza, se rasgar todinho, se rasgar tudo.
Acabou de destruir o negócio. Entendeu?
Mas essas disfunções, né, não são fáceis. Para é o seguinte, nós estamos com 47 minutos, a gente já estamos no final desse primeiro episódio com você. Inclusive, tem um elogio muito legal, o Filemon, né? Filemon Júnior. Filemon, Filemon. Andressa Querelli. Júnior, né? A gente fala Júnior. Você é simplesmente demais, né? Obrigado.
Ei, não é carioca essa porra aqui? Foda.
Mas eu sou antiquado, antiquado, né? Olha só, eu trabalhei num lugar que era o seguinte... Aquele negócio, aqueles lugares que o cara tinha na mesa, inclusive ele está na minha academia, o cara está malhando lá. O cara tinha na mesa assim, grandão. Eu não sou muito de falar palavrão, não, né? Mas não dane-se no palavrão, grandão.
Você tem que devolver a carteirinha de carioca. Que era na minha mesa.
Aí o que acontece? Porque antigamente, mais antigamente mesmo, por exemplo, tinha putz grila, né? Boa, tinha algumas, para não falar palavrão, hoje em dia as pessoas falam assim à vontade. Então ainda tem esse pudor. Mas o que acontece?
O cara que você viveu trânsito... aí, não, mas desde que eu era criança, quando eu tinha três anos, a minha mãe conta essa história maravilhosa. Quando eu tinha 3 anos, ela estava na Atlântica e ela ia comigo sempre, comprava um doce, um treco para eu comer. E a gente andava. Né? E aí um pivete pegou o dinheiro do bolso dela e saiu correndo. E aí eu saí correndo atrás do pivete.
Caramba.
E aí quando eu voltei, porque eu sou essa... Eu nunca tive noção, gente. Tem outras características positivas. Noção veio em falta. E aí quando eu voltei, eu tava falando, ilho da puta. Com 3 anos. Então, assim...
Entendi.
Né?
Não,
sempre esteve lá.
Não, fica tranquila, com relação a isso, para mim não tem problema nenhum. Inclusive, até a Raquel Braz está rindo do nosso papo aqui. E o nosso amigo Rodrigo falou assim: o Ibsen é um cavaleiro.
O Ibsen é um gentleman, gente. Ele é um cavaleiro.
A gente tenta aqui aos pouquinhos.
Mas então, Marcelo, eu quero a carteirinha de carioca de volta na minha
mão. Ah, tem sim. Mas é o seguinte: você quer dar uma dica final aí que a gente vai sair também dançando. A gente entrou dançando, vai sair dançando. uma dica final aí, dá um pitch aí de um minuto, algum livro, alguma coisa, se você uma observação.
Cara, eu, assim, eu li recentemente dois livros que eu achei muito bons. Um é o Players de Impacto, foi uma indicação da Ju, que trabalha na Daniel Law. Amo ela, melhor pessoa. E, assim, amei o livro. Ela me indicou e ela falou, eu acho que você vai gostar. E ela estava certa. Esse livro ajuda muito a gente a sair de um estado de paralisia e, inclusive, de setar o que são comportamentos desejados, né, para a gente. Então, Players de Impacto. O mesmo autora, livro anterior, Multiplicadores ou Multipliers, eu não sei como é que traduzir em português, mas muito bom sobre como é que a gente multiplica a inteligência das pessoas que estão com a gente.
Ah, bacana isso.
Né? Esse livro também. E uma dica, caso vocês tenham gostado do papo, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo que eu trago, tanto no TikTok, LinkedIn, Instagram, eu fico fazendo conteúdo. Então, se vocês quiserem saber de alguma coisa e acham que eu posso falar de algum tema, pode sugerir lá. Se tiver alguma Legal. Dúvida que vocês queiram ajuda, é só me seguir.
Tranquilaço. Então tá, joia, mas você não vai sair correndo, não. A gente vai dançar um pouquinho, mas no final dá um feedback muito rápido, tá? Depois que acabar aqui. Vamos botar a musiquinha aqui, vamos embora, pra gente ir embora. Tchau, pessoal, vamos embora. Ó, 8 horas eu também tenho um programa a fazer agilizando aí, 8 horas, tá legal? Uhul, gente, vamos embora. Tchau pra vocês, até 8 horas no Agilizando. Uhul.